Bem-vindo oficialmente ao MVP Showcast. Esse é um evento organizado aí por MVPs, tem o apoio da Microsoft. Temos aí uma lista enorme de tecnologias que estão sendo apresentadas durante esses dias, durante esse evento. E eu tenho muito prazer, tenho um prazer enorme de estar podendo aqui compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento aí do Windows Azure Pack. Nesse evento, então eu vou ser o palestrante que vou falar um pouquinho do Windows Azure Pack, por que que a gente deve utilizar essa nova tecnologia e saber o que é realmente, né? O que que ela nos traz, por que que a gente precisa do Windows Azure Pack. Como apoio, eu tenho os moderadores, o Eduardo Sena, né, MVP Windows Expert Pro, e o Guido Oliveira, que vai nos ajudar também, ele é Senior Software Engineer na Vanade e está aí para dar o apoio total ao evento. Ok? Pessoal, a apresentação ela é de 50 minutos, 45 minutos, e depois a gente tem um tempo aí para a gente conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas. Então, eu preparei aqui uma apresentação bastante concisa, com as informações o mais enxutas possíveis para a gente poder ter uma noção do que é e do porquê que a gente vai usar o Windows Azure Pack, né? Ele é uma tecnologia que envolve aí muitos outros recursos, então a gente teria aí horas e horas a fim para poder falar sobre o WAP, né? O Windows Azure Pack. Mas vamos lá. Lembrando para vocês que vocês podem fazer as perguntas no botão acima, Questions and Answers. Eu estou recebendo aqui a informação, horário de término 9h30. Não é isso que eu tenho ainda, Alessandra. Mas vamos seguir, dentro do padrão. Vamos seguir que dá tempo da gente ver bastante coisa. Vamos lá? Bom, a agenda desse webcast. Nós vamos entender aí como que a nossa TI está sendo transformada, com as novas tecnologias, com as novas necessidades que a gente tem no dia a dia. Vamos entender o cenário de Cloud OS, o que que a Microsoft está aí no, no, nos trazendo para esse novo cenário que a gente precisa de rapidez, escalabilidade. Nós vamos entender o que que é o Cloud OS e depois nós vamos aí fazer um comparativo sobre a tecnologia do Windows Azure no nosso data center, né? Isso a gente vai conseguir graças ao Windows Azure Pack. E por fim, a gente vai entender o que é o Windows Azure Pack. Vamos navegar para entender um pouquinho sobre a sua interface e o que que ele nos provê. Tá? Eu vou falar um pouquinho aqui também como a gente começar a fazer o básico da instalação dele, né? É a instalação expressa, que ela é bem simples e já dá aí o chute inicial para a configuração de todo o ambiente que a gente precisa. Ok? Bom, transformando a TI, né? A gente hoje precisa cada vez mais da tecnologia próxima da gente, mobilidade. Eu estou, por exemplo, hoje remotamente, eu estou fazendo um serviço aqui em Belo Horizonte, então estou bem longe de casa, mas eu tenho comigo todos os meus recursos que estão na minha casa, porque os meus dados estão salvos na nuvem. Eu tenho dispositivos, devices, né, que me permitem fazer essa conexão em qualquer lugar, e eu tenho uma ótima experiência. O mesmo ambiente que eu tenho quando eu estou trabalhando no meu escritório, em casa, é o que eu tenho quando eu estou trabalhando num hotel, quando eu estou numa viagem, né? Então, essa mobilidade é muito importante, essa é uma necessidade da TI, né? Aqui a gente transforma a TI, a gente tem novas questões, a gente tem novos desafios. Eu preciso prover isso para o meu usuário. A mesma coisa se dá com relação às aplicações. Todos vocês aí participam hoje e todos vocês acompanham a tecnologia. Aquele usuário ele não é de TI, ele sempre está buscando as aplicações que sejam mais ágeis, que sejam mais modernas para o dia a dia, aquilo que ele precisa no dia a dia, e que seja simplificada, que tenha uma boa experiência, né, e que esteja disponível em qualquer lugar. Dados. Hoje, a gente precisa ter acesso a qualquer dado, de qualquer tamanho, de qualquer lugar. Precisamos ter informação dinâmica, na hora que a gente precisa. Eu começo a ver as pessoas tirando foto cada vez com tamanho maiores e elas já publicam na internet e depois elas já querem essa informação, ou até mesmo quando a gente está tratando de dados corporativos, poxa, imediatamente a gente quer acessar uma base de dados, já quer trazer um relatório, a gente quer fazer uma informação, um relatório inteligente. Então, esse é um desafio muito grande, porque os dados, eles hoje se multiplicam de uma maneira absurda, né? Então, a gente está trabalhando já com Big Data a partir dos nossos dispositivos mobiles, né? Imagina nos nossos ambientes corporativos. E tudo isso em relação à cloud, que a gente precisa, que a gente tem uma escala por demanda, performance em tempo real, acesso fácil a essas informações, e a infraestrutura, ela tem que estar projetada para suportar, né, a todos os nossos ambientes, ser resiliente em todos os sentidos. Tá? Então, assim, Cláudia, eu fiz uma pergunta há um tempinho atrás no Facebook, e muita gente que está aí na lista hoje participando, participou também da resposta. A pergunta foi, quando você ouviu falar a primeira vez de Cláudia, o que, que veio na sua cabeça? E as pessoas, acho que é quase que unânime, né? Não, eu vou ter que mudar de emprego, não adianta mais eu ficar aqui cuidando do meu servidor, porque vai estar tudo na nuvem. Não vai precisar mais dos especialistas. Pessoal, essa é a apresentação que vai agora provar exatamente o contrário. Tá? É a nuvem que agora chegou e que precisa da gente para fazer essa implementação. Vocês vão ver que o conceito é muito simples, a ideia é muito simples, a entrega para o usuário final é muito simples, mas por trás existe toda uma complexidade que depende da gente. Tá? Então, esse é um propósito que eu quero até compartilhar com vocês, que vocês são especiais, estão participando aí de toda essa transformação, de tudo isso que está acontecendo. Bom, o que a Microsoft tem como uma visão de Cloud OS, né, para os clientes? O que é Cloud OS para a Microsoft? Hoje ela tem essa visão como uma plataforma unificada, né, para um negócio moderno, para um ambiente moderno de trabalho. Então, o que ela pretende fazer com isso? Que as apps sejam modernas, baseadas naquela nossa necessidade, citada agora há pouco, e que seja corporativo. Né? Capacitar as pessoas centradas em TI, senão esse ambiente de Cloud OS não vai existir. Né? Desbloquear aquela ideia de dados que a gente já tem. Os dados estão em todos os lugares, devem estar. A gente tem que ter esse acesso, tem que ser comum. E quando a gente fala de data center, tem muita gente aí da lista também que eu conheço, que logo imagina aquele data center que a gente trabalhou durante muito tempo, né? A gente passa frio lá dentro. E também tem o data center hoje da nuvem. E se transformar o data center é criar um ambiente híbrido, é criar uma coisa só. Uma plataforma única, consistente. Tá? Existem as limitações, os boundaries, mas a visão não deve ser uma visão descentralizada, deve ser unificada. Então, essa é uma visão, uma ideia da Microsoft. Né? Então, a Microsoft ela já tem uma experiência muito grande com o cloud. Eu tenho aqui até tem 6 serviços de nuvens que a gente conhece. Mas a Microsoft ela tem mais de 200 serviços que estão funcionando aí 24/7. Eu acesso meu e-mail, eu acesso meus dados, minhas fotos, meu e-mail corporativo. Nós temos o Bing. Né? Falando ainda em números, são mais de 1 bilhão de clientes. Né? O Bing, para vocês terem ideia, ele recebe 20 bilhões milhões de requisições ou mais, né, diariamente. Então, e eu vou falar uma coisa bem mais legal ainda também, que todos esses recursos de nuvem que a gente já conhece, né, eles estão sendo, eles têm por trás aquilo que a gente conhece também, que é o Windows Server 2012, Tá? Então, como workload, como teste, todos esses recursos, né, eles usam o Windows Server 2012. O Xbox Live tem as GPUs que estão sendo executadas, né, os searches do Bing são suportados pelo Windows Server 2012. São várias tecnologias que a gente tem ao nosso alcance, que a Microsoft já trouxe como experiência para a nuvem que ela traz, que é a sua nuvem pública, os seus recursos de nuvem, suas ferramentas de nuvem. Sim. Fora essas, a gente ainda tem o próprio Windows Azure, que a gente ainda vai falar um pouquinho dele mais adiante. Tá? Então, a Microsoft conseguiu aprender com todos esses recursos? Claro, né? Então, hoje, quando eu falei, tipo, ó, tudo isso, o que tem por trás? É o Windows Server 2012. Com ele, eu consigo fazer armazenamento de alta performance, fazer isolamento de recursos, consigo ter a rede distribuída por, definida por software, onde a gente faz network virtualization, ou até mesmo isolamento baseado em rede, automação baseada em política. Então, a gente tem o quê? File and Storage Services, Offload Data Transfer, Storage Space, o Server Core relacionado à parte de segurança, né? QoS de rede, Cluster Aware Update, tudo isso que antes veio assim de um raciocínio que nós tínhamos, pô, Windows Server, o NT, aí o 2000, aí o 2003. E hoje, o foco do sistema operacional, que é o que a gente tem na nossa empresa, que é o 2012, ele tem o aprendizado dos recursos de data center e dos recursos de nuvem que a Microsoft trouxe. Para onde? On-premise, para o nosso ambiente local. Se a gente começar a usar o 2012 e aí o R2, a gente vai conhecer bem mais e começar a fazer uns comparativos que os recursos que ele nos traz é realmente voltado para que um sistema operacional completo para data center. Então, esse é o aprendizado da Microsoft, que trouxe para a gente. Então, o cenário de Cloud OS, tem até uma pergunta bem legal aqui. Ó. Por que eu escolho entre o data center, o meu data center e a nuvem? Quando que eu escolho isso aí? Poxa, eu posso ter a nuvem híbrida, eu posso ter os dois mundos na minha empresa. E como que eu faço isso? O que, que eu preciso ter? Quais que são os sistemas, os alicerces dessa infraestrutura? Windows Server 2012 R2, que está ao nosso alcance, System Center 2012 R2, e o Windows Azure, né, o Microsoft Azure, ou agora o que a gente vai conhecer, que é o famoso Windows Azure Pack, né, um recurso que vai fazer a união de todos esses recursos e trazer para a gente aí essa integração, né, a capacidade da entrega das aplicações modernas, né, dos recursos que a computação moderna nos exige nesse mundo atual. Então, olha só, eu estou vendo agora a tecnologia do Windows Azure. Eu não sei quantos de vocês aí tiveram aí a oportunidade, eu vou até fazer aqui um compartilhamento do conteúdo, que aí depois vocês podem até compartilhar se está ok. Eu estou vendo agora na minha tela aqui o meu Azure, Microsoft Azure. Essa aqui é a minha conta. Nossa, eu estava aqui logado há um tempinho, capaz até de pedir o meu login de novo. Está carregando novamente. Veja só, esse aqui são todos os meus itens dentro do Microsoft Azure. Eu não tenho websites, mas eu uso muita máquina virtual. Eu tenho bastante máquina virtual e está carregando. Tem uma máquina virtual aqui em andamento ainda. Eu pago por isso, eu tenho ali o meu status de crédito. Eu posso vir aqui, conectar na minha máquina, reiniciar, dar shutdown, criar uma nova máquina virtual. Né? Eu tenho aqui uma máquina virtual, posso fazer uma criação rápida ou através de uma galeria para facilitar para mim. Eu seleciono aqui entre várias opções que vão me ser fornecidas e eu posso, então, criar uma máquina de maneira muito rápida e em poucos minutinhos, deixa eu me fechar aqui, em poucos minutinhos eu tenho acesso a essa máquina. através da web, eu abro um remote desktop e já estou gerenciando uma máquina remotamente. Vou até desligar essa minha máquina que está aqui remota, que é para economizar um dinheirinho, senão meus créditos aqui logo logo acabam. Ok, olha quanta coisa que nos fornece aqui, banco de dados do SQL, eu já tenho vários serviços de cloud, mobile services, então essa é a visão, essa é a ideia que a gente vai tentar trazer aqui para o nosso ambiente on-premise. Eu vou voltar aqui na apresentação, que a gente vai ter aqui uma visão. Então, eu sou o customer, eu sou o client nesse ambiente aí. E eu acessei agora esse portal. O meu portal que permite o quê? Eu fazer minhas máquinas virtuais, gerenciar storage, gerenciar minha rede. Eu não mostrei, mas eu tenho uma VPN. Bom, esse é o Windows Azure. Quem é o IT admin do Windows Azure? É alguém lá na Microsoft, né? A gente não tem esse acesso administrativo a toda a parte que está por trás, né? A infraestrutura por trás do Windows Azure. A gente tem aquele lado do customer. No nosso data center, o que a gente pode fazer? Tem então um IT admin, somos nós, os técnicos. Então, nós temos o quê? O que a gente pode colocar lá? O System Center, o Windows Server, e a gente pode prover as mesmas soluções. Eu posso também criar lá o meu Hyper-V, o meu Virtual Machine Manager, eu posso criar meu Storage Spaces, eu posso criar as minhas redes virtuais. Tudo isso eu posso criar nativamente, basta ter o Windows Server 2012. E o System Center. Porém, quando eu quero trazer essa ideia de trazer o data center para o meu ambiente on-premise, eu posso criar um portal para os meus clientes, e esses clientes podem ser os usuários da minha rede ou realmente eles podem ser clientes, eu posso vender serviço. Eu posso vender um serviço de máquina virtual, vou concorrer com o Azure. Vender serviço de hospedagem de site. Eu posso vender serviço de criação e hospedagem de site com um banco de dados SQL ou com um banco de dados MySQL. Para isso, eu tenho que ter um portal, que é o portal do meu cliente, do assinante, o Tenant Portal. Então, nesse nosso novo ambiente, nós vamos ter um portal voltado para o assinante. E também, nós vamos ter que ter um portal voltado para o admin, para o administrador. Por quê? Porque agora nós somos aquele carinha lá do Microsoft Azure. Ele está por trás da infraestrutura. Mas no nosso novo data center, que eu tenho que entregar as tecnologias como se fosse o Windows Azure, e eu agora vou ter que ter um portal para administrar o quê? Os planos de hospedagem, as configurações de máquinas virtuais, bilhetagem, se eu quiser vender esse serviço, automação, né? E vários outros recursos de cloud que eu venha criar. Então, eu preciso colocar um banco de dados SQL, porque na minha empresa, todos os desenvolvedores, eles criam uma máquina virtual que já tem o WordPress com um banco de dados MySQL. E outros criam uma máquina virtual que tem o ASP.xyz com um banco de dados do SQL. Então, eu vou criar planos diferentes, vou configurar todos esses recursos, e vou deixar que esses meus clientes, que esses meus assinantes, que podem ser usuários de fora ou da corporação, façam sua solicitação através do portal. Né? E como que a gente consegue fazer e entregar tudo isso? Né? Com o Windows Azure Pack. O Windows Azure Pack, ele vai ser a ponte entre aqueles recursos que nós temos, System Center, Windows Server 2012, toda a parte de armazenamento, rede, computacional, dentro da nossa empresa, com os nossos assinantes e com as nossas configurações aí, feitas através do portal, para entregar para eles. Então, assim, a proposta, como eu falei logo no início, né? A proposta é extremamente simples e válida. Então, o Windows Azure Pack, agora, o que a gente pode resumir, que a gente já entendeu dele? Ele é uma coleção das tecnologias do Microsoft Azure. Então, tudo. Na realidade, nem tudo, né? A gente ainda tem aí algumas atualizações, mas eu já posso ter web gallery, virtual machine, banco de dados, automação, que aí a gente faz os famosos runbooks, service bus para fazer integração com aplicações que vão estar sendo executadas em vários outros ambientes, né, na nuvem ou on-premise. Então, assim, o Windows Azure Pack, em resumo, ele é um conjunto das tecnologias do Microsoft Azure. O que a gente entrega com ele? Plataforma as a Service, Infraestrutura as a Service, que é o caso aí dos bancos de dados do SQL. Então, vamos conhecer um pouquinho. Vamos ver, assim, por exemplo, eu quero integrar, entregar serviços web. E a gente pensa logo em Microsoft e fala, poxa, a Microsoft criou lá um recurso para eu fazer a entrega de recursos web automático como um serviço. E ela colocou PHP, Node.js. Sim, é bem democrático o Windows Azure Pack. A gente pode fazer todas essas configurações. Se a ideia realmente é fazer uma hospedagem web, ele tem que fornecer os serviços web baseados nas principais tecnologias existentes no mercado. Então, a gente consegue fazer entrega aí de serviços web, ASP.NET, PHP, Node.js. De repente, você está se perguntando como que é feita essa entrega desse serviço. Quando você faz essa configuração para a web, por exemplo, você vai ter vários outros servidores atuando em conjunto e eles vão hospedar, então, as páginas web, eles vão ter o seu direito específico, você cria a subscrição para certos tipos de aplicações e ele pode ainda automatizar o processo. Que nem eu falei, você entrega um WordPress e já entrega o banco de dados para armazenar os dados do WordPress. Isso de forma bem simples e transparente para o usuário, aquela experiência que a gente já tem no nosso Windows Azure. Agora, um recurso que é o que eu mais tenho contato, né? O que eu mais acabo precisando trabalhar, ou precisando, às vezes, testar e fazer, que é o de virtual machine. Então, as máquinas virtuais, quando eu tenho essa infraestrutura do Windows Azure Pack, elas vão estar sendo executadas no System Center, no Virtual Machine Manager. Então, lá eu crio os planos, lá eu crio as redes. Faço todas as configurações para isolamento e através do Service Foundation Provider, que é um recurso instalado através do System Center Orchestrator, é um servidor específico e dedicado para fazer esse gerenciamento, para fazer prover esse serviço, se integra com o Virtual Machine Manager e provê então a criação automática e a capacidade de integrar entregar as máquinas virtuais para os clientes, para os usuários da nossa rede. Então, a Virtual Machine é um recurso legal, a gente ainda depende, então, aí no caso do Virtual Machine Manager, do System Center Orchestrator, para montar essa infraestrutura de entrega de máquinas virtuais através do Windows Azure Pack. Depois nós temos o banco de dados. Podemos então aí aproveitar o entregar serviços de instância para tanto para MySQL como para o SQL Server. Eles são bem simples de configurar, né? E geralmente eles são entregues junto com serviços de site, mas você pode criar instâncias únicas específicas de qualquer um desses bancos de dados e entregar para o seu cliente. Basta usar a criatividade e a necessidade no nosso data center moderno. Então, qual que é a expectativa, qual que é a necessidade, o que que a gente tem que a gente pode fazer? A gente não pode esquecer que todas essas configurações, banco de dados, sites, máquinas virtuais, podem utilizar, fazer uso de recursos de automação, que são os runbooks, né? As automações a gente instala a partir do Service Manager, né, do System Center Service Manager, é uma integração. Quando a gente fala de runbook, logo vem a ideia do runbook do Orchestrator. Não é? Eu acho que quando eu falo Rambo, que sempre me vem a ideia do Rambo e do Orchestrator. Mas não é a mesma coisa, tá? Esses Rambooks aqui, eles utilizam a linguagem do PowerShell. Eles são criados através de um workflow. Um workflow do PowerShell, ele seria como se fosse um conjunto de códigos que geram um comando. Esse workflow, ele permite pausar, reiniciar, é resiliente contra falhas, tá? Ele pode ser gerenciado remotamente. Então, o workflow, ele traz vários recursos para a gente, os workflows do PowerShell, e que foram integrados aí na guia de automação do Windows Azure Pack. Então, às vezes você vai entregar uma máquina virtual e você precisa automatizar configurações, de repente, de remote desktop, configurações de firewall. E essas são as principais que me vem na cabeça, tá? Mas só de a gente instalar o recurso de automação, a gente já tem aí 27 modelos ou mais de exemplos, né, para a gente poder criar e usar os Rambooks, tá? A linguagem não é complexa, a linguagem nativa do PowerShell, tá? É fácil da gente começar a trabalhar com elas. Pessoal, novamente, você pode fazer as suas perguntas, tá? Tá lá o Questions and Answer, o pessoal está aí para ajudar. Estou vendo que todos aí estão quietinhos, tem poucas perguntas, ou de repente ainda não teve a ideia, né? O Alessandro fez uma questão aqui muito interessante, né? O nome do webcast é por que eu devo utilizar o Windows Azure Pack? Eu devo utilizar o Windows Azure Pack? É isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, para a gente chegar a fazer essa entrega da nossa necessidade moderna. Então, vocês, não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu vejo um encaixe muito, muito bom do Windows Azure Pack nas corporações. Tá? Nas corporações. Você pode abrir tickets através de uma requisição do System Center solicitando uma máquina virtual. Né? E essa máquina virtual, ela pode ser criada automaticamente. Isso aqui pode passar por uma aprovação automática que gera um ticket, que gera uma trigger, né, e dispara para criar essas máquinas virtuais. Você pode fornecer também diretamente para certos departamentos, uma subscrição já limitada, sem passar por diversos processos internos para que se alcance algum recurso, né, para que a gente chegue a ter algum recurso. Então, eu quero uma máquina virtual, departamento de desenvolvimento faz isso constantemente e o processo é um pouco mais complexo, tem vários. Então, o que a gente vai fazer? Cria, então, com o Windows Azure Pack, subscrições específicas para esses clientes que a gente tem na rede, e eles ficam livres para gerenciar dentro daquele padrão. Uma subscrição pode ter um limite. Qual que é o limite? É o limite de processamento, limite de banco de dados, né? Limite de memória. Igualzinho a gente já está acostumado com venda de subscrição para recursos de nuvem. Tá? Então, aqui, automação com Rambooks, né? A gente pode, então, aí automatizar todo o nosso data center moderno, todo o Windows Azure Pack, né? E os recursos que ele entrega baseado em Rambooks. Aqui é um recurso interessante também, ele é muito pessoal de dev, mas somos nós de infra que vamos ter que fazer as configurações de service bus. E o Service Bus nada mais é do que uma solução aí para fazer troca de mensagens entre aplicativos, tá? Só que são trocas de mensagens confiáveis, são seguras, e eles fazem com que os recursos de nuvens funcionem com aplicações locais. Um exemplo muito claro de quando a gente usa esse tipo de Service Bus é, por exemplo, o Twitter. Eu tenho várias ferramentas que se integram e que vai postar um Twitter em meu nome lá. Já está automatizado aquilo. Graças a uma solução de troca de mensagens dessas aplicações que permite, com segurança, fazer certas execuções, no caso aí, ou fazer integrações. Tá? Salesforce tem essa principal função. E mais uma vez, tá? É bem democrático. Temos vários sabores: .NET, Java, Node.js, PHP, Python, Ruby. Então a gente tem bastante aí tecnologia que os seus especialistas aí em dev vão poder usar para criar aí o Salesforce entre as aplicações locais e as aplicações na nuvem. Quando a gente cria o padrão, a infraestrutura completa do Windows Azure Pack, tudo que vocês participaram um pouco, eu vou deixar uma pergunta aqui, vou daqui a pouco. Vocês acham que qual é o grau de dificuldade para implementar o Service Pack, o Windows Azure Pack completo aí? Complexo, né? Médio, né? Pouco complexo ou é simples? Então, o que vocês acham? Que ele é complexo? Que ele é médio, nível de dificuldade, ou que é simples a sua instalação e configuração para um recurso completo? Eu gostaria de saber qual que é a expectativa de vocês em relação ao Windows Azure Pack. Tá? Então, por exemplo, tanto é que quando a gente faz uma configuração completa do Windows Azure Pack, a gente encontra a necessidade de configurar a API RESTful para websites. Então, já começa a usar Service Bus dentro mesmo do próprio Windows Azure Pack. Tá? A gente precisa realmente fazer esse tipo de configuração. Não é nada, nesse caso, tão complexo. É apenas aí uma configuração e apontamento para uma máquina virtual, tá? Ou máquina física. Ele pode ser instalado totalmente numa máquina virtual. Pô, boa pergunta sua. O Nelson fez uma pergunta. Tem algum case no Brasil de Windows Azure Pack? Eu ainda não acompanhei ainda, Nelson. Eu não sei te dizer se já existe algum case real do Windows Azure Pack. Eu já quase implementei o Windows Azure Pack num data center em São Paulo. E foi mesmo uma questão aí da falta de oportunidade. A empresa está aberta para fazer esse Windows, colocar o Windows Azure Pack. Lá, por enquanto, ela está usando nativamente todos os componentes do System Center. Mas um estudo mostra que eles vão ganhar muito mais com o Windows Azure Pack, principalmente porque eles querem estender os recursos. Olha que interessante, né? Eles são uma empresa de venda de serviços, né? Eles são um data center. Só que eles estão usando os recursos internos e querem expandir, né, para os seus clientes externos. Geralmente a gente quer ao contrário, né? A gente quer na nossa empresa trazer o data center, né, para dentro da nossa empresa. Então, inclusive, o foco aqui do Windows Azure, dessa palestra aqui, a ideia é a gente trazer toda a tecnologia, né, do Windows Azure para o nosso data center, on-premise, né? Ou até mesmo criar um ambiente híbrido, tá? Tecnologia híbrida, que é o que eu mais estou encontrando agora, né? Tô bem híbrido. O usuário final, o assinante, ele não precisa saber de onde está partindo aquele acesso. Ele tem que ter o acesso àquele recurso que ele precisa. Se aquilo foi criado on-premise, na nuvem, para ele isso é uma mágica, né? Você vai tentar explicar para ele, seria mais fácil você falar para um leigo, né? Ah, mas como que funciona? Foi na nuvem? Foi uma mágica que aconteceu, que a gente conseguiu colocar para funcionar, né? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui da instalação do Windows Azure Pack, mas não é da sua configuração do Windows Azure Pack, tá? Mas vamos lá. Tem dois tipos de instalação. Nós temos a instalação expressa e a instalação distribuída. A instalação expressa é aquela instalação que eu vou fazer apenas para um POC, tá? Eu não vou fazer essa instalação expressa para usar no meu ambiente corporativo, porque os recursos realmente eles vão ser usados a um limite muito grande, Né? Então, se a gente for pensar numa arquitetura completa, né, do Windows Azure Pack, eu vou precisar ter máquinas que vão ser a hospedagem do banco de dados, aí do SQL, vou ter que ter uma máquina que hospeda uma SQL, pode ser até um Linux, pode ser um Linux. Eu vou ter que ter os portais de gerenciamento. Tem o portal do usuário, tem o portal do administrador. Eu tenho que ter as máquinas que hospedam os websites, a que gera o website, a que armazena os dados dele. Eu também aí tenho que pensar nas máquinas virtuais. Poxa, se eu vou ter máquina virtual, eu tenho que ter o Virtual Machine Manager, eu tenho que ter o SPF. Então a gente começa a pensar num ambiente que começa a ganhar aí uma volumetria muito grande de servidores. E a gente vai ver aí que eles acabam realmente criando um ambiente, já que ninguém respondeu, me deixaram sozinho nas questões aí. A instalação completa do Windows Azure Pack, ela tem um nível de complexidade alto. No começo, para você fazer, por exemplo, a entrega de máquinas virtuais, eu vou te falar que eu acho que é até simples, mas de repente, porque eu tenho um pouco mais de skill de trabalhar com Virtual Machine, com Virtual Machine Manager, com criar rede isolada, com, né, criar a nossa rede tenant. Então, assim, é um pouco relativo, mas o seu nível ainda é complexo na sua instalação, tá? No seu deploy. O que é ótimo para nós que estamos participando dessa transformação atual, dessa nova tecnologia que nos está sendo apresentada hoje. E eu vejo isso como um futuro, como o futuro a ser implementado, tá? Eu não sei qual que é a visão que todos vocês têm, mas a minha visão hoje e só tende a crescer. Não é nada, não vamos mais voltar. Nuvem está aí para ser usada. Todos já estão trabalhando na nuvem. Todas as empresas que eu trabalho, que eu conheço, todas já têm recursos na nuvem e já estão fazendo a sua integração. Então, a tendência, né, futura é que a gente comece a fazer esse tipo de trabalho em breve. Então, vamos lá. Se eu fosse fazer uma instalação aí expressa, aí é mais fácil, eu posso ter apenas um computador único, né, com bastante memória e tal, para a gente poder ter alguns serviços compartilhados, alguns componentes que eu vou fazer a instalação. E depois eu preciso ter pelo menos algumas máquinas separadas para poder, tipo, suportar o Azure Pack Sites, máquinas virtuais, que é no caso o Virtual Machine Manager, MySQL, SQL. Então, assim, cinco, seis máquinas a gente já consegue fazer um ambiente já bem estruturado aí do Windows Azure Pack. Geralmente o Windows Azure Pack, por todos esses recursos que ele nos traz, não me parece que uma pequena empresa vai acabar fazendo uma implementação, né? E isso aqui já é uma demanda um pouco maior. Então, esses recursos eles vão estar disponíveis para que a gente possa trabalhar dessa maneira, né? Realmente existe. Até aqui existe um comentário do nosso amigo Fagner, que está participando, que falou: ainda falta simplificar mais a instalação do Azure Pack. Eu concordo contigo, deveria ser muito mais simples a instalação. Existe um script do PowerShell, que é o mesmo que foi criado para fazer a instalação automatizada do System Center e que faz o deploy de todas as máquinas, né, do Windows Azure Pack. Tudo automatizado através das variáveis, você coloca os nomes, o que você quer, executa dentro do seu ambiente, claro que foi previamente preparado, mas eu também te garanto que não é tão simples, tá? A princípio a proposta é ótima, mas ainda assim dá um pouquinho de trabalho. Tá? A instalação expressa não é complexa, a instalação expressa ela é bem simples, tá? A gente precisa ter pelo menos aí um computador com uma CPU, 40 GB de espaço em disco e 8 GB de RAM. Está pedindo só 8 GB de RAM, o resto todo mundo vai ter. Então, assim, quanto mais memória RAM, melhor para esses recursos. E claro, o Windows Server 2012, recomenda-se o Windows Server 2012 UR2, né, para os novos recursos. E aí a gente vai usar uma ferramenta, e eu deixo o link para vocês, que é o microsoft.com/web-downloads/2012. Platform. Lá está o Microsoft Web Platform Installer 5.0. Eu não sei se eu tenho ele aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Deixe-me só garantir que ele está aqui. Eu vou fazer um compartilhamento. Ele é extremamente pequeno, tá? Se eu não conseguir achá-lo no meu download, que já tem muita coisa aqui, que eu já fiz o download, eu já vou fazer o download dele, então, para a gente poder conhecer o Windows, o instalador do Windows Azure Pack. Deixa eu só compartilhar aqui. Conteúdo, deixa eu fazer um compartilhamento. Vou abrir aqui uma nova janela. E é microsoft.com/downloads. Opa, download de Microsoft Web Platform. Eu sabia que eu tinha baixado, não para essa máquina aqui, especificamente fazer a instalação do próprio Windows Azure Pack. Tá? Mas olha só, versão 5, ele é gratuito. Tá? Ele é inteligente, é pequenininho. Eu aposto que eu vou ter mais de uma versão aqui no meu download, vai estar aqui número 1, número 2, número 3, vamos ver. Não. Vou colocar até para executar aqui. Inicialmente ele faz uma pequena instalação, tá? Essa instalação é do próprio Web Platform Installer. E depois ele vai trazer para a gente aqui vários outros recursos. Olha, veja só, o que a gente tem aqui, ó, no Spotlight. Né? Vocês conseguem visualizar, se vocês não estiverem visualizando, porque eu acho que não estou compartilhando o desktop. Estou apenas compartilhando. Deixa eu ver. Sim, vocês conseguem visualizar o Web Platform Installer? Que bom. Para mim ele ficou com uma cor aqui um pouco diferente, me parece que eu não consigo, que ele não estava sendo compartilhado. Aqui em produtos, por exemplo, veja só, Microsoft Azure Portal, Azure Cross Platform, e se a gente colocar aqui, não sei, a gente pode fazer vários tipos de Por exemplo, .NET, ó, vou colocar aqui .NET, dá um Enter aqui, opa, .NET. Eita. Ah, ele já trouxe aqui para ele, já fechou aqui um monte de .NET, né? Então, por exemplo, eu preciso do .NET, o 3.5 com SP1, vamos ver se ele acha. Não. 3.5, esse é o .NET que a gente precisa. .NET 3.5 com SP1, ele está instalado na minha máquina. Então, aqui, quando a gente for fazer a instalação, por exemplo, a gente vai ter aqui do Windows Azure Pack.
Ô, Dona.
Olá.
É o Vidal falando.
Oi, Vidal.
Tranquilo?
Tudo bem, hein? Tranquilo.
A sua tela aqui pra gente tá cinza. A
então,
tela
pra mim,
do Wizard.
Do Wizard ficou cinza. Então, eu vou tentar fazer aqui um share direto dela. E vamos ver o que acontece. O que aconteceu?
Ok, 100%.
Opa! Agora vi vantagem. Valeu, Vidal, obrigado.
Nada, falou.
Obrigado. Então, pessoal, olha só que legal. Aqui o Windows Azure Pack, né? Service Bus. A gente tem vários. Deixa eu até colocar aqui. Se a gente colocar aqui Azure, ele vai ter muitos recursos do Windows Azure. Tá? E essa é a ferramenta que a gente precisa para fazer a nossa instalação, para fazer a configuração. Existe um passo a passo, ele é muito simples de se fazer. Eu vou mostrar para vocês também, tá? No, na ação colocar apenas os recursos padrões, que são os recursos necessários para a gente poder trabalhar com o Windows, fazer a instalação do Windows Azure Pack, tá? Então, aqui a Microsoft colocou dessa maneira, e eu prefiro sempre seguir, apesar de apenas ser ordem de instalação, né? Primeiro a gente instala o Microsoft .NET Framework, no outro a gente primeiro instala o ES. Isso está na documentação oficial, então a gente geralmente segue esse padrão. Uma vez instalado, a gente pode instalar o Windows Azure Pack, que vai depender de uma máquina que esteja no domínio, né, e que tenha em algum local um banco de dados do SQL, para que ele possa armazenar os seus dados do SQL. Tá? Eu quero mostrar agora para vocês o próprio Windows Azure Pack. Vamos conhecer como que é o Windows Azure Pack, e vocês vão já com vocês uma ideia muito interessante que eu tive hoje, pois eu estou um pouco remoto, né? Estou longe de casa, mas eu tenho aqui o meu Windows Azure Pack Portal. E veja só, deixa eu fazer de novo. Para eu fazer login aqui, vai ser tranquilo, só é um pouquinho mais lento. Opa, sim. Está incorreta. Aqui tem gente vendo a senha, eu quis digitar errado. Então, aqui. Esse aqui é o meu portal do Windows Azure. Eu tenho aqui Website Clouds. Essa parte é o portal do administrador. É a parte da infraestrutura da nossa cloud. Os usuários, os assinantes, eles não vão ter esse acesso, somente nós, os técnicos. E aqui nós vamos fazer a nossa configuração. Então, por exemplo, foi aqui que foi criado, né, a nossa primeira cloud. A gente vai adicionar novas clouds aqui, ó. Tem aqui embaixo o botão New, e a gente vem aqui, né, e tem que fazer uma conexão com o ambiente de cloud, com uma cloud existente. Tá? Aqui já foi feito. VM Cloud, no nosso caso aqui, a gente tem Windows Pack e o Machine Manager. E lá a gente já tem também, né, algumas. Agora eu fiquei na cabeça como subscrição. Então a gente já criou lá as nossas subscrições Gold, Silver, pode ter outros métodos que você escolhe. Então aqui no caso é Gold. Silver, a gente pode... Esse ambiente não está configurado, gente. É só para a gente ter uma visão da interface, da nossa experiência. Então, aqui já foi configurado o Service Bus para a cloud. Um pouquinho. Está remoto. SQL Server. MySQL. Se eu falar para vocês, é muito simples, tá? Da gente criar essa parte aqui do SQL. É a parte mais fácil que tem. Né? Automação. Eu vi aquela hora lá, quando a gente instala por default, né, o SMA, que é o Service Manager Automation, que é o que permite eu fazer a integração aqui no Windows Azure Pack e trabalhar com a automação do nosso data center, e ter os Vroom Box, a gente já ganha aqui, ó. Books. Aqui abaixo já tem alguns Vroom Books, eles ainda não for executado. Se você tem um runbook aqui, se quiser, você clica aqui Start e faz as configurações. No caso aqui, são strings básicas, eu estou chutando qualquer valor aqui e, lógico, né, vai dar um erro quando eu der um OK, vai tentar startar. Possivelmente eu coloquei valores que não condiz com a necessidade desse runbook. Deixa aqui, deixa ele estar iniciando esse runbook, eu vou fechar. Você consegue visualizar quanto isso é a cara do Windows Azure. Né? A diferença é que aqui, mais que vamos definir os planos. Veja só, aqui tem o plano contoso Dev, Gold Dev. Eu posso vir aqui e criar um novo plano. Vou criar um plano aqui, um plano MVP, Showcast. Dou Next. E eu vou escolher agora, dentro desse plano, o que vai ter? Bom, ele vai ter SQL Server. Temos SQL. Vai ter uma SQL também, é um plano só para banco de dados. Beleza, dou Next aqui. Não tenho nenhum add-on, porque existem vários add-ons que a gente pode utilizar para bilhetagem, né, para alguns outros recursos mais avançados que a gente pode ter dentro do plano. Ele começou a criar, olha lá, já criou, é um plano privado, né, eu quero que ele seja um plano público, vem aqui, está aí, um plano público. Ainda não tem ninguém ainda que fez uma subscrição aqui, né, nesse plano, mas depois a gente pode fazer, por exemplo, eu venho aqui nos usuários. Eu tenho lá vários usuários. Ó, Bill Gates, está lá. Vamos criar mais um usuário aqui, para vocês verem o quanto isso é simples. Vamos criar aqui a partir, né? Vamos criar aqui um usuário. E vai ser a Xena, a princesa guerreira. @msft.com. Vamos colocar aqui a senha password. Famosa senha password, tem que ser complexa assim, senão não deixa, tá? E já vamos colocar ela no plano do MVP Showcast, ó. Olha que beleza, né? Isso aqui é a Xena, a princesa guerreira, dá aqui um create, ó, já está criando a Xena. Deixa eu ver aqui. Ainda está startando aqui, né? Ele vai dar um monte de erro aqui, tá? Eu vim aqui só por uma curiosidade, né? Tudo que foi completado eu já fechei, deixa o runbook aqui em execução. Então, olha só, esse aqui é o lado do administrador. Vamos ver como que é o lado do cliente. Aqui era o Big Gates que estava logado, eu vou fazer logoff aqui, vamos logar como a Xena. Vamos ver como que é a primeira vez que um usuário comum dentro da nossa empresa vai fazer um login no Windows Azure Pack. Vamos ver como que é o lado do tenant, né, do assinante. Tudo isso a gente pode mudar, colocar o login da nossa empresa, a gente pode usar um FIM aí, algum sistema de integrar, tá? Mudar essa tela, essa cara. Vou colocar aqui então a senha e a Xena vai fazer o seu login. Ó, a primeira vez que ela faz o login, ela tem um welcome. Ok. Tem um tour, o menu. Nós temos aqui o que ela pode criar de novo, lembrando que a gente escolheu para ela apenas SQL e MySQL, lembram-se? Comandos que ela pode executar quando ela seleciona, está sempre na barra de baixo, porque ela, de repente, essa pessoa nunca viu o Windows Azure. E as notificações, conforme elas vão aparecendo, de informação, de aviso, de erro. E olha lá, ela já pode começar a trabalhar, vem aqui, ó, banco de dados. E vai criar um banco de dados, né? Um nome, Xena. Tem aqui algumas edições, acho que só tem o default. Eu clico aqui em Next. Né? Nome do admin, admin Xena. E a senha da Xena. Vai criar um banco de dados com essas credenciais aí. Né? Então, isso... Já foi criado com sucesso, ela já tem um banco de dados. É elástico. Esse banco de dados foi criado com 1024. Mas essa subscrição dela não permite, né, que ela modifique, mas eu poderia colocar ela numa subscrição Gold, de repente, com a capacidade aí de estender os recursos. Então, máquina virtual, cria uma máquina com 4 GB. Poxa, mas eu preciso de 8 GB, de 16 GB, tem que ser, né, elástico. Eu tenho que conseguir fazer essa escalabilidade do nosso ambiente. Outros recursos que tem, por exemplo, a gente tem agora aqui mais para o lado do administrador. Vamos voltar um pouquinho. Mais um pouquinho. Já... Deixa eu minimizar aqui. Estou clicando no Na janela errada vai sempre errado mesmo. Essa aqui é a parte do administrador. Então, eu tenho aqui, por exemplo, SQL, né? Eu estou vendo aqui os dados da SQL. Eu vou clicar sobre ele. E veja só, eu tenho um dashboard, eu tenho a informação em tempo real, eu sei o que está acontecendo, né? Eu posso clicar aqui em Database e eu vejo que a China já criou um database. Já tem a subscrição dela. A gente tem aqui todos os recursos à nossa mão, tudo aquilo que a gente precisa ter, né? Se eu for falar de website cloud, eu preciso clicar nessa cloud, saber, por exemplo, né, como que ela fez esse registro, né? Fez o registro com uma outra cloud web existente. Eu clico aqui e eu quero saber o que já foi criado, né? Dentro do meu dashboard, o tempo que está em andamento, quais são as credenciais, como que foi configurado, websites e tudo mais. Então, assim, esse é o Windows Azure Pack, essa é a cara dele, e eu espero que, poxa, vocês sejam como eu. Assim, eu gostei muito, muito, muito da proposta da Microsoft. Desde o primeiro momento que eu vi, eu já quis instalar na minha maquininha, eu descobri que eu precisava de mais máquinas, e eu vou passar para vocês aqui algumas dicas de como vocês podem ter esse ambiente para vocês. Não seria bom ter esse ambiente que vocês estão vendo aí na tela, para vocês poderem utilizar no dia a dia? Vejam só, eu vou clicar nesse botãozinho aqui do lado direito. Eu estou usando uma máquina virtual do VirtualLabs da Microsoft. Veja só, eu tenho aqui, ó, três, quase 12 máquinas. O Windows Azure Pack, o SMA, que é dos Chromebooks, o SPF, que é o Service, o Provider Foundation, VMM, os sites, SQL, tem o MySQL aqui também, deve estar rodando dentro desse SQL. Então, todas essas informações, tudo isso que eu tenho aqui agora para poder trabalhar, está na nuvem. Isso aqui é uma nuvem dentro de uma nuvem para a gente poder aprender, para a gente poder usar. Por isso que ela não está configurada conforme, de repente, eu gostaria de mostrar para vocês. Ah, eu vou criar máquinas virtuais. Ela não está pronta para criar uma máquina virtual. Eu tenho que seguir os passos. Então, eu vou deixar a proposta para vocês, né, que estão interessados, que gostam dessa nova tecnologia, que acessem. Vou compartilhar com vocês o endereço e outros recursos para a gente poder aprender sobre o Windows Azure Pack. Deixe-me voltar à nossa apresentação. Primeiro, webcast relacionado. A gente vai ter mais um webcast no dia 29 sobre os serviços de hosting com Windows Azure Pack. É um pouquinho mais deep dive em relação alguns recursos, eu vou falar mais de bilhetagem, eu vou falar mais de como o VMM tem que funcionar e de websites, tá? E aqui está os recursos de aprendizado. Nós já temos um MVA em português, que é implantando uma nuvem privada com Windows Azure Pack. Ele é bem simples, tá? É mais foco na implantação, então não no gerenciamento dos recursos de nuvem, até mesmo porque a implantação para nós hoje ela tem um foco até maior, mas assim o gerenciamento ele é muito intuitivo, vocês conseguiram perceber aí. E o Virtual Labs, que é esse ambiente que eu usei como teste aí para vocês, eu usei o Windows Azure, que é a minha assinatura real, e eu usei o Windows Azure Pack, que está nesse link. A gente tem, acho que, se não me engano, seis laboratórios diferentes, específico do Windows Azure Pack, que eu recomendo que todos possam encontrar um tempinho e fazer. Isso aí está na nuvem, é via web, vale a pena, tá? Pessoal, esse evento, essa iniciativa aí dessa proposta de todos esses webcasts é levar para vocês mesmo um pouquinho do conhecimento, um pouquinho das novas tecnologias, o que está para vir aí, que a gente tem que estar antenado. Basicamente, eu acabei aqui a apresentação, né? Eu já falei sobre os recursos e eu vou ficar ainda aqui alguns minutos para a gente poder discutir, de repente, tirar algumas dúvidas, bater um papo em relação ao Windows Azure Pack. Tá, vocês estão participando também. É importante conhecer essas iniciativas aí da Microsoft sobre a premiação do MVP. Tá? Vocês têm um acesso aí ao site do programa MVP para poder conhecer também. Quem é estudante aí, saiba que existe a possibilidade de aprender mais sobre a tecnologia Microsoft junto com os MVPs. Existe o programa de mentor, de mentoria. Tá? Eu sempre estou disponível aí a trabalhar nesse programa de mentoria junto aos estudantes. Microsoft Virtual Academy, que é o MVA, são treinamentos gratuitos. Eu mostrei um para vocês aí do Windows Azure Pack. Não sei aí quem já fez. Eu gostaria de ter esse feedback aí. E o Curar. Quem não conhece o projeto de curadoria, que é mantido pela comunidade técnica também, vale a pena conhecer. Ele nada mais é de um agregador de links com tecnologias relacionadas, que, por sinal, sobre o Windows Azure Pack, vocês vão encontrar aí uma grande quantidade aí de páginas dentro do Cura. Ok? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos os que participaram. Vocês têm o meu contato, eu vou voltar novamente aí, tenho o contato de todos os que estão apoiando. E deixa eu voltar aqui a página inicial. Né? Tem aí o meu Twitter, né? O nome da gente, vocês conseguem achar a gente facinho. E eu vou ficar aqui ainda respondendo algumas perguntas, né? Aguardando aí a imagem. Eu estou vendo aqui uma pergunta aí do Rodolfo, a imagem travou, eu não sei quando foi que você me falou isso, Rodolfo.